Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. Hoje eu vou falar sobre o nosso velho conhecido sentimento de culpa e sobre a nossa nova candidata ao posto, o sentimento de vergonha. Antes, um recado rápido, tá bom? Para quem quiser entrar em contato comigo, fazer perguntas, agendar supervisão, consulta, ver conteúdos novos, tudo está no Instagram. Basta entrar lá, @guilherme.fatti, tá bom? Vamos começar, gente? Eu acho muito difícil poder falar sobre o sentimento de culpa, que é o que a gente vai falar hoje, sem visitarmos a genealogia da moral do Nietzsche, que se aproxima em vários aspectos da teoria freudiana do mal-estar na civilização de 1930. São duas teses fundamentais, ao meu ver, sobre a origem do sentimento de culpa. Então é por isso que eu quero propor hoje para vocês aqui esse percurso. Só para a gente se localizar um pouco, Nietzsche morreu em 1900, precisamente no mesmo ano em que Freud lançava a interpretação dos sonhos. Né, o que eu estou querendo dizer com isso é que Freud leu Nietzsche, mas o contrário não aconteceu. Aliás, o próprio Freud admite que Nietzsche o precedeu em várias questões importantíssimas a respeito da natureza humana. E o próprio Freud reconhece Nietzsche como um homem à frente de seu tempo, né? Como alguém que estava muito à frente, e, inclusive dele mesmo, Freud. Tá bom? Escutam a importância do Nietzsche na obra freudiana, particularmente nesse ponto sobre a origem do sentimento de culpa. Né? Por que Nietzsche? Como eu disse aqui. E por que a segunda parte da genealogia da moral, que é onde ele vai tratar do sentimento de culpa especificamente? Bom, o Nietzsche é alguém que fez uma crítica da moralidade que não partia de nenhum objeto transcendente. O que eu quero dizer com isso? Né? Que não diz de nenhum Deus que veio ao mundo para nos revelar os princípios de como agir. A crítica que Nietzsche faz da moralidade é uma crítica que implode de uma vez só. A ética cosmológica dos gregos, a ética teológica da Idade Média e a ética racionalista da modernidade. E nisso se aproxima muito do pensamento psicanalítico, freudiano e lacaniano. A radicalidade do pensamento de Nietzsche, assim como o pensamento de Freud, colocam em xeque todas as verdades filosóficas construídas até então. Então, Nietzsche vai falar sobre a natureza cruel do ser humano. E como nós preferimos, em nome da moralidade, não se haver com isso. Não ver isso, não entrar em contato com isso. Ele diz que desde os tempos mais remotos, para o homem observar alguém ser castigado era e ainda é uma alegria, porque a crueldade e o sofrimento faz parte da nossa natureza. Essa é a tese de Nietzsche. E Freud, claro, Freud vai observar isso também de várias maneiras, especificamente num texto que fala sobre a fantasia neurótica que se chama Bate-se numa Criança. Que eu recomendo a pesquisa. Portanto, antes de Freud, foi Nietzsche quem observou que o avanço de um certo moralismo doentio nos obrigava a nos envergonharmos de todos os nossos impulsos mais primitivos. Por isso que, para ele, a nossa interioridade seria uma perversão dos instintos. E aqui, precisamente, ele se aproxima bastante da tese freudiana do mal-estar na civilização. Né? Freud vai dizer exatamente isso, né? Que o processo de recalcamento de nossas pulsões é imposta, de alguma maneira, pelo processo civilizatório, que Nietzsche, por exemplo, vai chamar de moralidade. Eles dão outros nomes, mas dizem mais ou menos a mesma coisa. Né? A impossibilidade de externalizar as nossas pulsões e agressividade faz com que voltemos esses afetos contra nós mesmos. Olha que interessante, gente. Tudo que não pode ser colocado para fora é internalizado como sentimento de culpa e má consciência. Isso está descrito tanto na segunda parte da Genealogia da Moral quanto no Mal-Estar na Civilização do Freud, um texto posterior. Tá? Ou seja, os afetos primordiais como ódio e agressividade, por encontrarem barreiras morais e culturais cada vez mais rígidas, se voltam contra nós mesmos. Pela via do recalque, por exemplo, como Freud descrevia, não é isso? Pela via do recalque, transformando-se exatamente em sentimento de culpa. Segundo Nietzsche, essa seria a pior das doenças. O homem doente de si mesmo porque declarou guerra aos próprios instintos. Então, para ambos, a origem do nosso sentimento de culpa seria justamente através de um mecanismo de internalização onde a culpa se volta contra nós mesmos. Ao encontrar proibições morais, culturais para as nossas pulsões humanas. Bom, então temos esse primeiro aspecto do sentimento de culpa. Você deve estar se perguntando, então quer dizer que eu devo pegar uma metralhadora e fuzilar o meu vizinho que estava ouvindo a música alta até 1 da manhã para dar uma aliviada na minha agressividade? Olha, gente, me parece que não. E é aqui que a gente tem que fazer uma diferença radical entre pensar e atuar. Nós, neuróticos, não nos permitimos sequer pensar em nada que saia um pouco dessa moralidade constituída, né? Dessa moralidade dada a partir do ideal dos outros. E por nós mesmos imposta. A gente toma essa moral e nos proibimos a partir dela, mas é um proibir radical, né? Nós proibimos o nosso próprio pensamento. Mas proibir o nosso imaginário é impossível, gente. Aliás, a gente sabe, eu já disse aqui várias vezes, que exatamente essa proibição funda o desejo. Experimente o seguinte exercício. Eu vou propor agora, tá? Não pense no seu ex-namorado. Ótimo. Em quem você pensou? É. Pois é. Então, eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Vamos lá. Alguém que me diz assim, olha, meu avô está muito doente, eu sou a única pessoa, a mais próxima que pode cuidar dele. Esse cuidado vai me demandar muito tempo e uma boa parte da minha liberdade por um período indefinido. Né? E aí, essa pessoa pensa, né? Mas eu queria estar numa praia descansando ou poder ficar no sofá sem ter que fazer nada e não ter que me preocupar com ninguém. Esse é o pensamento que vem. E esse pensamento, por si só, já causa um baita sentimento de culpa. Vocês estão me acompanhando? A gente se sente culpado apenas por pensar nisso. Apenas por pensar em nosso próprio prazer, por exemplo. E aí está o problema. Porque entre abandonar o avô ou quem quer que seja que esteja precisando de ajuda, mãe, filho, pai, pessoas mais próximas das nossas vidas, entre sentir e pensar nesse desejo, fantasiar essa cena e atuar ou colocar em ato no sentido de um abandono, nesse caso, existe um abismo. Existe a escolha de colocar ou não o desejo em ato, e essa é uma escolha ética. Só você pode fazer essa escolha e deve, portanto, se responsabilizar por ela. Eu vou dar um outro exemplo das mães em relação aos filhos. E é muito mais comum do que a gente imagina, né? Quantas mulheres eu já escutei dizendo o quanto estão esgotadas, cansadas, e que às vezes gostariam que o filho sumisse, que o filho desaparecesse, e se sentem terrivelmente culpadas por sequer cogitar isso, só por pensar. E, gente, não existe nada mais humano do que esse tipo de pensamento. Hã? Desumano seria não poder pensar nisso. E é exatamente essa operação de proibição absoluta que nós neuróticos tentamos fazer o tempo todo. Pensar em se ver livre do filho raramente significa, de fato, jogar o filho ou a filha pela janela. Aí sim seria uma atuação perversa. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Nos permitirmos pensar e falar sobre isso é a melhor coisa que nós podemos fazer, justamente para que esse tipo de cena jamais aconteça. É exatamente porque uma passagem ao ato não é pensada, gente. Uma passagem ao ato não é sequer pensada e muito menos falada. Não passa por uma articulação simbólica, passa por fora da linguagem. E é aí, por exemplo, que um assassinato acontece. É claro que existe o ato perverso do crime premeditado, a psicopatia, mas aí a gente está tratando do polo oposto, que seria a incapacidade absoluta de sentir culpa. E, portanto, qualquer empatia pelo outro, qualquer remorso. Vocês escutam como, de alguma maneira, e Freud observou isso quando escreveu O Mal-Estar na Civilização, de alguma maneira o sentimento de culpa é um mediador das nossas relações humanas. Estão me acompanhando? Muita culpa, ou culpa em excesso, desembocaria numa neurose. Nenhuma culpa ou impossibilidade de sentir culpa desembocaria numa perversão. É mais ou menos essa medida, né? E Freud dizia que essa é a função, por exemplo, do superego. Ele coloca o superego como uma instância mediadora entre o eu e o id. Eu sugiro a leitura desse texto freudiano, o eu e o id. Pesquisem, gente. Guilherme, por que você não dá o nome do texto e a página que eu tenho que ler? Por que você sempre diz pesquisem? Bom, Primeiro porque eu não acredito no ensino psicanalítico. Eu acredito apenas no desejo de saber mais de cada um de nós. Segundo, porque pesquisando a gente vai se deparar com outras leituras, outras rotas, outros autores, que não são determinados por uma página de livro que alguém mandou a gente ler. E foi essa pesquisa, por exemplo, que me levou a pesquisar Nietzsche antes de ler Freud. Esse foi o meu percurso. Para mim, a transmissão da psicanálise passa por autonomia no percurso de leitura e pesquisa. Mesmo que você nunca tenha lido uma página de Freud na vida. Por que não exercemos a nossa autonomia e o nosso desejo de saber mais a partir das nossas próprias questões? Por que não? Não foi assim que o Freud fundou a psicanálise, gente? Deixo vocês com essa pergunta. E voltamos ao ponto, né? Nós, neuróticos, nos sentimos culpados por absolutamente tudo. Né? Falando da neurose, é claro. Né? Não precisa ser um exemplo tão radical quanto a relação ambivalente entre mãe e filho. Ou pai e filho, enfim. Sentimos culpa simplesmente por não ter colocado areia da caixa, não ter trocado areia da caixa do nosso gato, não ter regado as plantas, ter procrastinado o projeto mais importante do ano, ou algo que era muito importante para a gente, por ter perdido a data de inscrição de um curso. Nos culpamos porque esquecemos de trocar a fralda do bebê, porque demoramos para escutar o choro do nosso filho, enfim. Vocês entenderam, né? E aqui eu gostaria que a gente pensasse exatamente nessa vertente da culpa, um pouco diferente aqui, né? Que seria aquele sentimento de que seríamos culpados por tudo. Desde a morte de um parente próximo, né? Afinal de contas, poderíamos ter feito mais por ele. Né? A culpa é nossa por ter tanta gente morrendo no mundo, mesmo estando isolados em casa há 2 anos e respeitando todas as medidas de segurança. A culpa é nossa pela separação dos nossos pais quando a gente tinha 8 anos de idade. A culpa é nossa por não termos usado a nossa camisa da sorte do Santos no dia que o Santos perdeu para o Boca Juniors. E exatamente por causa disso o Santos perdeu. A culpa é nossa porque a nossa filha não passou de ano. A culpa é nossa porque o nosso namorado nos traiu com a nossa melhor amiga. E aqui nós temos o sentimento de culpa, vocês estão escutando? Ligado à prepotência neurótica. De achar que tudo acontece em função de nós mesmos. E apenas isso, né? Se tudo é culpa nossa, isso nos coloca imediatamente numa posição de potência absoluta, não é, gente? Nos colocamos como a grande causa de tudo. Os grandes culpados, porque se algo aconteceu, é porque teríamos superpoderes para ter revertido ou feito algo. Porque, afinal de contas, tudo o que acontece no mundo nos diz respeito, não é mesmo? Olha que, olha, vocês escutam a encrenca, gente? A prepotência por trás do sentimento de culpa de que tudo no mundo nos diria respeito. Bom, e para finalizar, eu gostaria de falar de algo que venho observando no discurso dos meus analisandos no consultório, que é um deslocamento, vamos dizer assim, do sentimento de culpa ligado à lei, à moral, para um sentimento de culpa mais ligado à nossa autoimagem idealizada. É, seria mais ou menos assim, né? A tese, à medida que a lei ou a orientação patriarcal, vamos dizer assim, do Estado, da igreja, da família, vem perdendo a consistência, o que eu vejo é um sentimento de vergonha generalizada surgindo. Que me parece estar mais relacionado à impossibilidade de atingirmos os nossos ideais imaginários. Na sua totalidade, é claro, né? O ideal não se aniquila, não se trata de aniquilar os ideais. Estou dizendo outra coisa aqui, é projetar ideais e ter que atingi-los de qualquer maneira. Eu escuto nas queixas de muitos que me procuram para análise esse sentimento de vergonha. Esse sentimento de nos sentirmos menores, inferiores, pequenos em relação a um ideal cada vez mais distante e inalcançável. Um ideal, é claro, construído por nós mesmos, né? E não mais imposto por um sistema de leis, vamos dizer assim, verticais, que viria de cima para baixo. É justamente porque a referência da lei perdeu a força que qualquer coisa passa a ser possível. Ou pelo menos essa passa a ser a nossa nova equação, né? A de que poderíamos ser qualquer coisa. Ou pior, ser não. Parecer ser qualquer coisa. O que torna a questão ainda mais cabeluda, gente. Porque se temos que parecer ser, a nossa existência passa a depender exclusivamente do olhar e da aprovação do outro. E a nossa autoimagem ganha um peso absolutamente desproporcional. Vocês estão me escutando? Aí você me pergunta, mas Guilherme, não é assim que funciona? A nossa existência não depende também desse reconhecimento ou desse olhar vindo do outro? Mas é claro que sim. Mas o que eu estou dizendo aqui é outra coisa. As queixas e sintomas que eu escuto no consultório se apresentam desde uma posição subjetiva de outra ordem, gente. Me parece que a dependência desse olhar está deixando de ser relativa e constitutiva para ser absoluta e dual. E aí a gente tem uma encrenca dos diabos. Porque colocar tudo na conta de um ideal impossível de se realizar em qualquer aspecto que seja, é uma maneira covarde de não querermos nos responsabilizar pelos próprios desejos. E eu acho que é aí que a gente poderia se engajar um pouco mais. Isso quer dizer, em primeiro lugar, não culparmos mais a cultura, a moral vigente, o outro que sempre supostamente nos proíbe. Em segundo lugar, não absorvermos a culpa do outro por tudo que acontece, né? Absorver a culpa de tudo que acontece no mundo e em nossas vidas. Necessariamente, para não tomar a culpa para si sobre tudo que acontece no mundo, temos que fazer um trabalho de luto da nossa própria prepotência. Vai ter que perder algo aí, né, gente? E em terceiro lugar, podermos colocar algo novo no mundo, algo nosso, algo que responda à nossa ética e não à moral do outro. O seu desejo nunca vai agradar a todos. Desista disso. Essa, gente, é a boa e a má notícia. Que possamos não proibir tanto os nossos desejos, justamente colocá-los no mundo. Porque na realidade do mundo, nada é perfeito. E talvez por esse caminho seja bem possível criar as condições de uma responsabilidade subjetiva que não se confunda, hã? Nem com a culpa da lei e da moral impostas, nem com a vergonha de uma autoimagem jamais realizável em nenhum aspecto. Talvez, gente, esse seja o único caminho que nos permita uma invenção. Vejo vocês logo mais. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau.